Muito boa tarde, muito obrigado. Agradeço a comparência dos senhores peticionários. Estamos aqui no cumprimento da legislação em vigor, no sentido de promover a audição dos peticionários desta petição 466-12-4. Esta petição, em relação ao seu objeto, tem duas matérias distintas, sendo que a primeira é subscrita por 10.342 cidadãos e tem a ver com o descontentamento face a uma decisão obtida em processo criminal, designadamente por parte do Ministério Público, o arquivamento do processo conhecido como processo dos submarinos. Vem uma segunda parte, que é subscrita por Rui Pedro Patrício Cabrita Martins, não sei se é algum dos senhores, muito bem, que solicita a reabertura da Comissão Parlamentar de Inquérito. Esta última tem alguns problemas de admissibilidade, dado que, de uma forma taxativa, o regime jurídico dos inquéritos parlamentares, no seu artigo 8º, número 2, diz, e vou ler diretamente o texto, durante o período de cada ação legislativa não é permitida a constituição de novas comissões de inquérito que tenham o mesmo objeto, que deram lugar à constituição de outra comissão que está em exercício de funções ou que as tenha terminado no período referido, salvo se surgirem factos novos. O que significa que estamos, durante a presente legislatura, estamos legalmente impedidos de considerar esta segunda parte do objeto da petição, isto é, a reabertura da Comissão de Inquérito, a não ser que, de facto, esta parte final, esta ressalva final do artigo, isto é, salvo se surgirem factos novos, se venha a verificar. Contudo, dado que tem o Sr. Rui Pedro Patrício Cabrita Martins tem a qualidade de primeiro subscritor, único e primeiro subscritor da outra petição, obviamente que, independentemente da decisão que vier a ser tomada em virtude desta formulação do número 2 do artigo 8º do regime jurídico dos inquéritos parlamentares, obviamente que nós vamos ouvi-lo sobre aquilo que entender que nos deva dizer, tendo em vista a formulação do relatório. E, portanto, nesse sentido, eu passava a palavra aos senhores peticionários. Não sei se vou começar pelo senhor Rui Pedro Patrício Cabrita Martins. Faz favor, muito obrigado.
Bom, antes de mais, boa tarde mais uma vez. Esta petição surgiu de uma ideia original, por assim dizer, aqui do Fernando Faria, que está aqui ao meu lado, e o texto foi redigido com a ajuda do Paulo Ferreira, que está aqui ao lado do Fernando Faria. É uma ressalva que tenho que dizer antes de mais. Em primeiro lugar, eu gostava de, talvez, de abranger um pouco mais a questão da petição. A petição só a forma de cidadania mais usada pelos cidadãos. Apesar disso, a sensação que nós temos, do lado de cada barricada, de facto não é barricada, porque a barricada é única, é que o mecanismo em si não é respeitado. Muitos deputados encaram as petições como uma maçada, um dever que têm que cumprir e que têm que assistir, porque alguns no passado alguém assinou uma lei. Apesar disso, as petições estão cá, desde sempre, praticamente, desde o tempo da monarquia e certamente até antes dela, e são uma forma derradeira dos cidadãos se exprimirem contra aquilo que acham que está errado, de se rebelarem contra o conformismo, contra a passividade que classifica e generalizadamente caracteriza a nossa sociedade. Por isso é que eu pessoalmente, quando esta questão em particular desta petição foi para mim muito curiosa, a adesão pública. E a adesão pública não foi uma adesão em relação ao tecnicismo, em relação aos detalhes jurídicos do caso em si. É uma questão de indignação. As pessoas marcadamente sentem-se indignadas perante a inexistência de um processo sequer em tribunal quando houve condenações na Alemanha e na Grécia. Esse sentimento de indignação indica que algo falhou em todo o processo. Isso parece-me evidente. É estranho que este desfazamento tenha existido entre a Alemanha, a Grécia e Portugal. Quanto às petições, queria voltar só a esse ponto. As petições são um ponto de contacto com o Parlamento. Eu estive já aqui em audições parlamentares com petições anteriormente Já promovi petições anteriormente, duas delas tiveram efeito, a questão do IVA dos livros e a questão do pagamento de comissões do multibanco, que foi a petição mais assinada de sempre, com 550 mil assinaturas, já de 2000, já lá passam 15 anos. As petições podem funcionar. E a outra petição que me trouxe cá foi do Cinema Londres, que pelo menos travámos a destruição do cinema durante algum tempo. Agora foi tudo revertido, mas paciência. Contudo, eu gostaria que os deputados, e em particular o único deputado aqui presente, presumo eu, que pensassem em novas formas de reformular o mecanismo das petições, até atualizando-o às novas tecnologias. Porquê que não criar dentro do próprio site do Parlamento um mecanismo de petições? Um mecanismo seguro que utilize, por exemplo, o login das finanças, ainda há pouco vi as finanças, onde é garantido que o login é único, que as pessoas, os cidadãos, possam usar para subscreverem petições no próprio site do Parlamento, simplificando o processo e dando-lhe uma coisa que o processo hoje em dia não tem, temos de ser sinceros, que é a credibilidade. Porque qualquer pessoa pode criar N endereço de e-mail e registrar N vezes os nomes que quiser. Um sistema de petições alojado no Parlamento daria mais credibilidade e eficácia ao processo. É uma sugestão que aqui deixo. Depois, meios. Esta questão da petição em particular, eu não vou mesmo detalhar muito sobre os pormenores jurídicos em questão, deixo-me transparecer que a PGR queixou-se várias vezes ao longo dos anos que não tinha meios. Que, a dado ponto, disse mesmo que havia apenas um perito alocado a um processo que é de extrema complexidade. Porquê que isto aconteceu? Qual é que é o papel dos partidos para pressionarem o Executivo a colocar mais meios de investigação, mais perícias, basicamente, num órgão de investigação que manifestamente declarou não os ter? É uma pergunta que eu aqui deixava. O que é que se pode fazer para que isto não torne a acontecer? A falta de meios. Não falo do arquivamento, falo da falta de meios que contribuiu para o arquivamento. Depois, gostaria também de perguntar se está pensada, planeada por alguém, algum partido, oposição ao Governo, a reintrodução da Alta Autoridade de Combate à Corrupção. Esta autoridade independente, por exemplo, em Singapura, produziu grandes efeitos. Cá houve, depois foi extinta, por manifesta, parece, incapacidade de cumprir a sua missão. Há planos para reativar isto? Qual é que é a sua opinião já agora? Depois, uma questão que esta petição expôs, que esta questão toda expôs, aliás, foi o facto de haver questões em relação ao financiamento partidário, nomeadamente particulares. Financiamento partidário de particulares. Não vou dizer nomes de cidadãos supostos, mas há previsão para que se suspenda de vez, que termine de vez com o financiamento privado particular a partidos, dependendo destes totalmente do financiamento de subvenção estatal? Seria uma forma de impedir que estes casos futuros pudessem acontecer. E a suspeição que lançou sobre as contas de um partido também acabaste de ver. Também seria bom. Só queria deixar uma última pergunta, e repare, de facto aqui tenho muitas, são perguntas, basicamente não são proclamações, que são, há um problema de comunicação entre os deputados e os cidadãos. Eu pessoalmente já contactei vários deputados por e-mail, e da última vez fui-lo ano passado, contactei apenas 50 deputados e tive duas respostas. Uma resposta irónica e uma resposta efetiva. O sistema de contacto dos deputados que existe no site do Parlamento, está lá, é um formulário que preenche. Ao que me dizem, aquilo envia um e-mail. Mas os deputados massivamente não respondem. Não podem conceber um sistema de métricas, um sistema mais eficaz, que permita controlar que aquele deputado recebeu 40 mensagens, respondeu a zero. É estranho que assim seja, que haja um mutismo por parte de deputados. Eu não falo de um grupo parlamentar em particular, falo de vários grupos parlamentares. Não é um problema das pessoas ou do partido. Parece um problema generalizado na Assembleia. E o que nos deixa, como última ferramenta de contacto e acesso a esta Casa da Cidadania, as petições. A razão pela qual gostava ao princípio e gostava que pensassem, refletissem em formas de melhorar este mecanismo, este sistema de cidadania e de expressão e de contacto entre eleitos e eleitores. Era tudo o que eu queria deixar como questões. Não sei se...
Muito obrigado. Não sei se algum dos senhores quer também usar da palavra.
Eu, digamos que, estando perfeitamente solidário com aquilo que o Rui Martins acabou de dizer, apenas me queria...
Desculpa, mas eu não lhe perguntei o seu nome, para efeitos de gravação era bom que ficasse
peço ali. Desculpa. Antes de mais, também muito obrigado por a receptividade com que nos deram. O meu nome é Fernando Faria, sou um cidadão comum de Lisboa, tenho 69 anos de idade, E neste percurso em que a política interessou-me sempre como observador, verifico que, de facto, as atitudes e a situação em que vamos caminhando é cada vez menos receptiva àquilo que o cidadão comum quer expor perante o Parlamento, a entidade que nomeia para a governação do país. O que a partida me parece que são posições negativas, o que acabou de afirmar, as dificuldades que se tem de falar, seja com quem for. Depois, apenas um comentário que para mim me parece gravíssimo, que é, perante um regime jurídico, ser legalmente impedido de clarificar a justiça, parece que só por si é uma atitude contraditória, já que nós queremos a justiça. Portanto, em termos de legalidade, nada pode impedir que se clarifique a justiça. Acho que é um contrassenso esta posição. A lei, no fundo, está criada para impedir, digamos, e encerrar assuntos. E não deve ser. A lei deve estar criada para clarificar e apurar as responsabilidades. E é nessa parte que eu gostaria de deixar e conhecer a vossa opinião perante este facto, porque imagine, felizmente estamos longe disso, mas que a condenação à morte ainda existisse em Portugal. Digamos que com a legislação existente, nós teríamos aqui uma situação que o homem estava decididamente condenado à morte. E sabemos que nos lados onde essa lei infelizmente ainda existe, na verdade, ainda se consegue obter recursos que ao fim de 20 e 30 anos no corredor da morte, a pessoa chegam à conclusão que a pessoa é inocente. Ora, isto é uma prova evidente daquilo que é claro perante o cidadão, de que, de facto, nada é definitivo. E, muito menos, uma representação de um povo tem que ter o cuidado de manifestar uma preocupação constante da realidade e da justiça. Fugir a isto é tudo aquilo que temos tido como resultado na participação da cidadania em Portugal. E, de facto, nestes 40 e tal anos que eu vivi apaixonadamente, ao princípio, esta liberdade, verifico que criaram-se meios a que chamamos regimes jurídicos, a que chamamos legalmente impedidos, por decreto, e continuamos a fazer a condenação à morte. Portanto, aqui a minha intervenção é apenas dizer que não entendo como a clarificação da justiça, demora o tempo que demorar, possa ou determinar a culpa, ou determinar a inocência, ou determinar o arquivo de uma forma na área de aspecto jurídico, pura e simplesmente. É esta a intervenção que vos deixo e, acima de tudo, reconhecendo a incapacidade de, neste momento, obter uma clarificação precisa, queria-vos deixar, se não é um assunto que vos preocupa e que deveriam chamar a atenção de todos os representantes do povo e conseguirmos levar a efeito uma credibilidade por factos e não apenas por palavras, que isso ouvimos muito. Muito obrigado.
Muito obrigado. Quero usar a palavra. Eu só peço que diga o seu nome para efeitos de gravação. Muito obrigado.
Boa tarde. O meu nome é Paulo Ferreira. O Rui Martins e o Fernando Faria praticamente já disseram tudo. Eu gostaria apenas de sublinhar um aspecto interpretativo relativamente ao teor da petição. É que nós nos conformamos, respeitamos e acatamos inteiramente as decisões que resultaram dos inquéritos que já foram efetuados. Simplesmente acreditamos que vale a pena fazer um esforço suplementar e foi nesta base que fizemos então um esforço de recolher todas estas assinaturas, no sentido de que este impulso se transmita às instituições para que desenvolvam novas vias de investigação para que também apontamos. Muito obrigado.
Muito obrigado. Estas audições enquadram-se, portanto, no âmbito do regime jurídico do direito de petição. Em relação às observações que foram aqui feitas, quer aquelas que têm pertinência objetiva com o objeto da petição, quer aquelas que estão, enfim, em conexão, mas que não têm essa pertinência tão, digamos assim, tão próxima, eu direi o seguinte. Em relação à falta de meios, que aliás está no objeto da petição, de que a Procuradoria se queixa de falta de meios, queixa-se em relação a este processo e em relação a todos os outros, não é? E eu até poderia dizer que não apenas no campo judicial, mas em praticamente todas as áreas que eu conheço da administração pública e conheço hoje razoavelmente, não me recordo de nenhuma área que não se queixe exatamente do mesmo, embora com mais acuidade num ou noutro aspecto. É evidente que o processo, quando se fala em falta de meios, e foi assim que eu interpretei essas queixas que conheço por parte do Ministério Público, designadamente ao caso sob júdice, foi mais em relação ao tempo que demorou, foram mais de 8 anos, e em relação a esse processo até ao arquivamento que foi feito nesse mesmo processo. E, portanto, era quase como uma tentativa de prestar publicamente um esclarecimento sobre o facto de que, ao fim de 8 anos, se ter chegado àquela decisão, e designadamente em relação à duração desse mesmo processo. Há aqui alguns aspectos que estão, de facto, diretamente conexionados. A questão que também é referida foi referida aqui pelo Sr. Fernando Faria, e que disse, eu pus aqui a sua frase, nada pode impedir que se clarifique a justiça. É verdade, mas isso, existem meios adequados, próprios e idóneos para isso, quer a nível parlamentar, quer a nível judicial. A nível judicial há as possibilidades de reclamação e recurso, e antes disso até a possibilidade de alguém se constituir legitimamente como assistente em processo e depois intervir no processo nessa qualidade. A nível parlamentar existe a possibilidade de comissões de inquérito parlamentar e eventualmente intervenção legislativa, que também faz parte do âmbito desta petição. Em relação ao problema judicial, nós, Parlamento, não podemos diretamente pronunciar-nos sobre esse aspecto. Estamos aqui num campo muito sensível, que tem a sua origem na separação de poderes, e a separação do poder legislativo e do poder judicial é, de facto, embora, obviamente, como todos sabemos, os tribunais devem não apenas obedecer, mas fazer cumprir a lei, o poder legislativo não pode pronunciar-se, e os seus titulares, designadamente os deputados, não podem nem devem pronunciar sobre matérias que são objeto de decisões judiciais, designadamente quando estas ainda não transitaram em julgado, porque isso poderia provocar alguma tensão entre os dois poderes. Em relação à questão parlamentar, há aqui também uma ideia que também, no fundo, se subsume a uma ideia até consubstanciada num princípio geral de direito, que é a tentativa de evitar repetição, não apenas de processos, mas inclusivamente de procedimentos que têm o mesmo objeto e o mesmo sentido. Aquele princípio do direito que os romanos designavam por non bis in idem, isto é, no caso concreto seria a condenação. Ninguém pode ser condenado duas vezes pela prática do mesmo crime, obviamente que extrapolando e retirando a questão do crime em causa, aqui o que está em questão é que nós não podemos estar continuamente, nem no processo judicial, nem nos procedimentos parlamentares, a repetir meios que já foram usados, tendentes ao mesmo objeto, porque determinados resultados não foram alcançados. Isto é um princípio basilar, é um princípio não apenas, que existe não apenas em Portugal, quase que diria que é universal dentro e fora da nossa família jurídica até, e portanto há aqui uma dificuldade. A justiça tem que ser clarificada, mas tem que ser clarificada com os meios e com os modos que são adequados e que são legítimos. Nós não podemos ter duas comissões de inquérito na mesma legislatura sobre a mesma matéria, a não ser que surjam factos novos. Eu não conheço de cor, como é evidente, aquilo que se passa nos regimentos dos diversos parlamentos dos países com os quais gostamos de nos comparar, mas arrisco aqui que praticamente todos eles devem ter uma norma com igual sentido e com uma interpretação semelhante. E tenho a certeza, isso sim, de que em todos os ordenamentos jurídicos, mas em todos, existe esta proibição de repetição. E, portanto, há um problema que os senhores consideram que provocou uma enorme indignação e manifestam o seu descontentamento em relação a uma decisão que se repercutiu no âmbito do Poder Judicial. Existem meios adequados para reagir a isso, no âmbito do Poder Judicial. O que é que o Parlamento poderá fazer? O Parlamento pode fazer duas coisas, ou procedimentos tipicamente parlamentares, como é o caso de uma comissão de inquérito, que nesta situação em concreto não é possível porque já foi feita uma comissão de inquérito e, portanto, só numa futura legislatura é que esse procedimento poderá ser reequacionado. Em segundo lugar, fora do âmbito do poder parlamentar, obviamente que temos a possibilidade de, dentro do processo e de acordo com as regras que o direito designa para, digamos assim, esta matéria, para esta questão, tentar reagir. A nossa família jurídica nem é daquelas que tem, digamos assim, uma ligação absolutamente, direi, irreprimível a esta ideia. Por exemplo, na família jurídica anglo-saxónica, a justiça material vai para segundo plano de uma forma claríssima em relação àquela ideia que eles designam por due process, isto é, só é possível obter a justiça através daqueles meios e não de outros. Nem que toda a gente perceba que, eventualmente, a verdade material está bastante longínqua daquilo que é obtido pelo due process. Nós não temos essa visão, mas mesmo na visão que partilhamos com os restantes países da família jurídica romano-germânica a que pertencemos, não há dúvida nenhuma que é impossível reagir em relação a uma decisão do Poder Judicial com a qual não concordamos, fora dos meios, do âmbito dos meios que o processo desenha exatamente para esse sentido. Há aqui outras questões que têm a ver e que estão, enfim, indiretamente conexionadas, dizendo assim, que têm a ver com o combate à corrupção e com o financiamento partidário. A lei de financiamento partidário já foi alterada. Foram equacionadas várias hipóteses. A possibilidade de financiamento privado está muito limitada. Eu penso que neste momento o problema, da forma como, e já o estudei, o problema que eventualmente pode ser ligado à corrupção do financiamento privado, partidário privado, sim, não é propriamente a existência de financiamento privado nos meios estritos e extremamente reduzidos que neste momento estão na lei, mas a violação da lei. Ou seja, o grande problema não é que alguém dê um contributo para uma campanha eleitoral, seja de um Presidente da República, para a Presidência da República, seja para um partido político numa campanha autárquica ou para as legislativas, nos meios que são de facto muito estritos, que são, deixem-me dizer-vos, são dos mais reduzidos. A participação de financiamento privado é dos mais reduzidos nas ordens jurídicas com as quais gostamos de nos comparar. A possibilidade de utilização de meios privados, de financiamento privado nas campanhas. O problema é se isso é ou não respeitado. E já agora, se a fiscalização é aquela que, feita designadamente pelo Tribunal de Contas e mais propriamente até pelo Tribunal Constitucional, que tem essa competência de fiscalização das campanhas em primeiro grau nessa matéria, cuja lei também foi recentemente alterada e eu penso até que estará a entrar em vigor, as últimas alterações que foram feitas aqui neste Parlamento, se de facto elas são plenamente eficazes. Em relação ao direito de petição, propriamente dito, o exercício do direito de petição, disse o Sr. Rui Pedro Patrício Cabrita Martins, há uma sensação de que não deu para nada, mas se me permite, a continuação da sua exposição acabou por desmentir os pressupostos que afirmou, porque depois avançou se me permite o comentário, com algum orgulho, pelo facto de que algumas petições de que foi um dos peticionários e um dos responsáveis terem tido sucesso, e citou exemplos. Portanto, é sempre possível melhorar, e nós, enfim, este Parlamento tem-no feito, mas a sensação pública que poderá eventualmente existir sobre essa ineficácia ou inutilidade do exercício de direito de petição pode não ter grande contacto com a realidade, como aliás aqui foi descrita. E nesse sentido, eu tomei nota dos seus, enfim, das suas sugestões e das suas preocupações em relação a possível reequacionamento do meio e modos do contacto dos deputados com o seu eleitorado. Não há dúvida nenhuma, e temos agora entre nós um ilustríssimo especialista nessa matéria, que os novos meios tecnológicos à nossa disposição permitem encarar esta realidade com olhos completamente diferentes. E também não há dúvida nenhuma, e mais uma vez o exemplo do Sr. Deputado José Magalhães é chamado à colação, dada a sua, digamos assim, a sua experiência nesta matéria enquanto deputado, grande parte deste tipo de modos como o contacto com o eleitorado está configurado, às vezes parece-me a mim, e o comentário agora é pessoal, estar desenhado para o universo do final dos anos 70. E do modo como o contacto do deputado com o eleitorado era realizado então. E depois com algumas atualizações, com algumas novas embalagens. De facto, concordo que há aqui uma necessidade de repensar esses modos, não há dúvida nenhuma. Não me parece que esse meio eletrónico que está neste momento disponível seja eficaz. Eu falo por mim, não tenho nenhum problema em afirmar e ficar em gravação que grande parte desse suposto contacto do eleitorado através desses meios eletrónicos normalmente se traduz em num rol de injúrias cotidianas com que nós somos brindados através desse meio, razão pela qual muitas vezes acabamos por não dar a devida importância, que ou seja, distinguir o trigo do joio depois é muito difícil. Muito difícil, mas obviamente tem que existir outras formas, e eu concordo com isso. Diria também que a ideia que deixou aqui sobre o repensar o próprio exercício do direito de petição e do modo da sua facilitação eletrónica, digamos assim, é algo que não há dúvida nenhuma, embora não esteja presente no objeto da petição, é algo que constitui uma preocupação idónea que deve preocupar este Parlamento, e nesse sentido, eu pela minha parte, e tenho a certeza que os senhores deputados que estão entre nós também não se negarão a fazê-lo, porque, mais uma vez, se me permitem, este direito de petição, embora o regime jurídico não seja muito remoto, este direito de petição também por vezes parece estar configurado e desenhado para realidades que já superamos e que poderão, digamos assim, o direito poderá ser equacionado de modo muito mais facilitado do que aquele que agora existe. Os senhores deputados estão aqui, não sei se querem, não ouviram a exposição, conhecem o tema.
Então, Sr. Presidente, se me concede a palavra, é então só para explicar que estava aqui ao lado na Comissão do BES.
Estávamos todos.
E, portanto, mas eu por acaso não tinha a informação de que antes da suspensão dos trabalhos ou deles acabarem, esta reunião começaria.
Peço só, eu não quis deixar à espera, não foi o intuito que isto fique
não,
muito
por
claro.
Favor Deus, não tem
Não quis deixar nenhuma. À espera aos senhores peticionários, porque
certamente.
Os trabalhos alongavam-se de tal forma
não, que, também eu não sabia
que eu não sabia se a reunião ia acabar às 4 da tarde e não claro. Me sentia à vontade de deixar os cidadãos à nossa espera, e foi por isso que quis cumprir o horário, não foi com qualquer
certo. Não, intuito. É só para dar uma palavra de explicação pelo facto. Por outro lado, nós conhecemos a petição e os trabalhos que foram produzidos até agora sobre ela. E como ela versa sobre duas matérias conexas, mas diferentes, em relação à primeira, que é do inquérito, o inquérito deu origem a um grande conjunto de pedidos de documentação, parte da qual chegou, parte da qual não chegou, mas há uma substancial diferença entre o facto de haver um relatório, que evidentemente, aliás, até neste caso há um relatório e um contrarrelatório, uma vez que houve uma declaração de voto conjunta de partidos que discordaram do relatório, entre os quais o Partido Socialista, mas também o PCP e o Bloco de Esquerda, e, portanto, há duas visões e duas interpretações dos factos. Os dois estão publicados e acessíveis, e está acessível uma massa documental bastante significativa, mas a Assembleia ainda não tomou posição sobre o destino a dar aos arquivos, uma vez que ele inclui documentos que originariamente eram considerados reservados, confidenciais e outros, e portanto é preciso saber se continuam reservados e confidenciais ou se são desclassificados para poderem ser lidos, porque também isso ajudará os cidadãos a formar um juízo sobre o que ocorreu, e terão pela primeira vez possibilidade de ler peças que até agora continuam não divulgadas. E eu julgo que isso é negativo, portanto devemos tomar essa decisão e não devemos nessa matéria deixar persistir o segredo. Digo isto só para chamar a atenção para o segundo aspecto. Aquilo que o Ministério Público, a Polícia Judiciária, as autoridades intervenientes na parte criminal, tanto no inquérito respeito à aquisição dos submarinos como na parte respeitante ao dossiê das contrapartidas, será divulgada nos termos da Lei Processual Penal. Isto é, esgotado o segredo, esgotada que está já a fase do segredo interno, a fase do segredo externo, a seu tempo, será. E, portanto, teremos ocasião, ou terão os cidadãos, quaisquer uns, a possibilidade, e todos, a possibilidade de aceder a esse arquivo, que está digitalizado e que é bastante considerável, onde estão, além de mais, peças como escutas, interseções de faxes, interseções de mails, os resultados das apreensões feitas ao longo do processo, que foram muitas, e portanto, isso ajudará a formular uma opinião sobre o próprio trabalho do Ministério Público. Como sabem, a Sra. Procuradora-Geral da República teve ocasião de declarar há dias que ela própria entende que o caso, o chamado processo dos submarinos, é um caso, é um case study, portanto é um caso digno de apreciação e de análise para decisões futuras. Como sabem, houve um pedido de abertura de instrução que foi liminarmente não aceito, recusado, e está em curso o prazo para o recurso dessa decisão do juiz do Tribunal de Instrução Criminal. Ou seja, o processo ainda não está tecnicamente fechado, ainda está, em certo sentido, em curso. Portanto, a petição da parte em que alude esse ponto assume o pressuposto de que o processo está encerrado, foi encerrado, está a fim, e que o despacho de arquivamento encerrou o processo. Como sabem, tecnicamente não é assim, pelo menos do ponto de vista estritamente jurídico-processual, e há certamente ilações a tirar nessa matéria. Portanto, a Assembleia está a tramitar a petição, é no quadro, aliás, dessa tramitação que estão a ser ouvidos, e teremos que, na primeira comissão, depois assumir uma posição sobre aquilo que é suscitado na petição. Numa parte, em certo sentido, a resposta é dada pela lei e pelo regimento, o inquérito foi feito, não é?
Os senhores peticionários já foram informados.
Como sabem, isso é alguma coisa que nesta legislatura, pelo menos, é assim. Em relação à reflexão a fazer sobre o tal case study, a Assembleia ainda não encetou verdadeiramente, e a vossa petição é um contributo para que esse trabalho seja, em alguma medida, feito no âmbito da primeira comissão. No mais, os grupos parlamentares são livres de terem as suas iniciativas e os seus juízos. Este inquérito que agora está a findar e que teve hoje o seu relatório preliminar apresentado aos deputados, e não só, mas enfim, apresentado, deu-nos também um enfoque ou alguma contribuição para perceber que muitos dos males, como acontece nos domínios, não resultam da letra da lei, nem resultam, até às vezes, da melhor interpretação possível da lei, ou da pior. Resultam de, na figuração concreta, os protagonistas, neste caso os deputados, não chegarem a métodos de trabalho que permitam um resultado que todos possam subscrever, ou que seja, pelo menos na base factual, razoavelmente consensual e pactuado. Portanto, neste inquérito que versa no BGES, no qual mais uma vez também se tratou da questão dos submarinos, indagando o mundo da ESCOM e as suas relações com o poder político e as suas relações até com órgãos de soberania de outros países, etc., e o mundo dos offshores e do chamado planeamento fiscal, a otimização fiscal, como dizia um dos depoentes, recorrendo a offshores, ajudou-nos também a perceber melhor como é que esse universo funciona. Tínhamos esquecido de dizer este aspecto e ele é bastante importante. Não temos as conclusões definitivas ainda, nem o relatório aprovado em versão final, mas certamente alguns desses problemas aflorarão do relatório. Ele tem 400 páginas, ainda não o lemos, só ouvimos a sua apresentação. Vou ver, vamos ver o que é que o relatório diz também sobre este aspecto, mas há uma reflexão a fazer. Não há só aqui um problema de lei, há um problema de gestão, de diplomacia. Eu julgo que ele foi bem resolvido no caso do BES, infelizmente não foi resolvido em termos similares no caso dos submarinos, no dito caso dos submarinos. Portanto, há aqui problemas que transcendem a mera letra da lei e que são mais complexos e que têm uma raiz política, como é evidente, que leva a resultados diferentes. Portanto, pela nossa parte, estamos ativos nessa reflexão e logo veremos qual é o resultado a que chegaremos. Em todo caso, cumprir-se-á o regimento e a lei em matéria de direito de petição e o tema será levado oportunamente à discussão prevista na lei. Portanto, agradeço a contribuição e manteremos todos os canais de ligação e de informação por todos os meios que hoje temos, que são muitos, não há nenhum problema tecnológico de comunicação hoje em dia na atividade da Assembleia da República. Nenhum, absolutamente. Um dia devemos chegar ao VoIP, não é? Portanto, ao Skype.
Nessa parte eu não estou muito
de acordo. Não, eu digo na tecnologia, não estou a dizer no uso. No uso há infinitos problemas. Ouça, desde logo, se não me pico para esse lado, que não me calo, não é? Que é, e ainda tenho que comer um pão, pelo menos. Mas a questão é esta, não há, quando eu dizia que não há um problema, estava a aludir a várias coisas, estou a dizer, comparando com o passado, naturalmente. Temos as propostas, os diplomas e tudo, 24 horas por dia, online, com as fichas de tudo, as contribuições, as sugestões, se houver petições, as petições, tudo está online. Num site que hoje em dia é um bazar, não é? Um bazar. Mas há chinês, árabe, o que quiserem, ou seja, já não tem sentido absolutamente nenhum, é uma favela, tem tudo adicionado, é incompreensível, está-se borrifando para o cidadão e para as coisas que são centradas no interesse do cidadão, tem lá os pacotes e os departamentos todos, é absolutamente pânico.
Eu diria que
pânico.
Nisso o site da Assembleia da República não é diferente de muitos outros sites que eu conheço.
Sim, está bem, mas ouça,
perdemos todos,
mas ouça, é totalmente diferente, por exemplo, do site do Congresso americano, que foi um dos primeiros e que tinha uma tradição horrível, chamava-se o Thomas, portanto era um site organizado e pioneiro, e que foi totalmente refeito, portanto o site foi deitado de fora, por isso simplesmente, foi guardado na memória histórica, não é? Está online, mas o novo está centrado nas necessidades dos cidadãos, que querem o quê? Quando vão buscar uma lei, querem ter a iniciativa legislativa originária e depois querem compreensível e fácil, com um clique, tudo o que lhe diz respeito. E querem ter um motor de pesquisa potente que lhes localize, enfim, a pepita no meio do palheiro. Não. Isso não está. Temos problemas desses. E não estamos na terceira geração dos meios de contacto, ou seja, temos a TV parlamentar, mas não usamos o Skype ou outras formas para pôr os cidadãos a contatar, para os fazer participar, para os ouvir, etc, etc. Mas isso, enfim, alguém o fará algum dia.
Muito obrigado.
Disponíveis para isso.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Eu não sei, não tenho total, enfim, compreensão se, de facto, este caso, que é, no fundo, o grande pano de fundo desta petição, se é um case study, mas tenho toda a certeza que o Sr. Deputado José Magalhães o estudará de forma a que este caso seja o mais escrutinado dos últimos tempos aqui em Portugal. Eu não sei se os senhores peticionários têm alguma coisa a acrescentar.
Só uma nota muito breve. Há bocado, quando referi o exemplo das petições que tiveram sucesso, era para demonstrar que elas podem funcionar. Mas podem funcionar muito mais vezes e muito melhor. E isso pode ser feito credibilizando o mecanismo. Não faz sentido haver várias empresas privadas que recolhem assinaturas, depois produzimos um fecheiro e enviamos, às vezes há problemas no envio, para o Parlamento. Isto devia estar dentro do próprio sistema do Parlamento. E com uma autenticação que garantisse que a única pessoa que assina aquela petição é mesmo de facto aquela pessoa, não há mais nenhuma. Portanto, eu queria, que eu gostava de deixar aqui uma pequena semente, porque é uma semente, nada grande que ela sequer frutifique, que é preciso reformular seriamente o mecanismo das petições. É de facto anos 70, porque está feito a pensar no papel. Mas o papel já era. Agora estamos na era digital, mas na era digital que requer segurança, autenticação e certificação que aquela pessoa só vota uma vez. E isso só pode ser feito num sítio, que era o Parlamento. Só que deixar essa nota. Obrigado.
Muito obrigado. E a sua preocupação é uma preocupação que é partilhada por mim e julgo que também pelos os senhores deputados aqui presentes. Portanto...
Se me permite, só queria dizer um sentimento que levo, e já que falámos aqui nos anos 60 e nos anos 70, o sentimento que eu levo e que efetivamente se enquadra muito naquilo que é o sentimento do cidadão comum é que só quero que isto pudesse ser alterado, porque para mim hoje há uma comparação com o caso, vamos falar dos tais anos 60, da morte do general Humberto Delgado, e que em 70, 72, 73, já se falava que tinha havido crime, e a grande clarificação veio no 25 de abril de 74. Portanto, esta hoje é uma sensação muito parecida. Enfim, não tem a dimensão. Mas é os carros de combate, é os helicópteros, é os submarinos. É a imagem da continuidade em que a justiça não chega lá. A lei está redigida de forma a que a possibilidade de clarificação não existe. Este é o sentimento do povo e é aqui nesta casa que eu julgo que tem que existir formas de clarificação e da evidência de que o esforço tem que partir daqui. O estudo e as análises têm que partir daqui para que não haja mais Humberto Delgados, de facto. Porque caminhamos para uma sensação muito semelhante. É isso que eu vos queria deixar.
Muito obrigado. Não sei se quer.
Não, vai.
Muito obrigado. Então, agradeço a presença de todos e, nos termos regimentais e legais, os trabalhos que dizem respeito a esta petição terão a sua continuidade muito brevemente na primeira comissão. Muito obrigado.